Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Essa semana está cheia de coisa boa, coisa bonita, coisa cheirosa, coisa estranha para quem curte tecnologia, seu Tato Tacan.
Né?
Nesse update, vamos falar sobre várias novidades, incluindo celulares da TCL, o que rolou na Mobile World Congress 2021.
Eu estou... Como é que eu posso dizer, Mauri?
Cético.
Como assim, tá?
Estou apático.
Você é cético?
É, seu Mauri.
Eu sou muito... amo ou odeio.
É.
Nada assim, nossa... Vamos, Mauri, fala, vamos falando e eu vou reagindo.
Não.
Hoje eu tô aqui pra reagir, mas antes, professor Mauri, temos uma grande novidade. Sim, eu vou colocar até palmas digitais, professor Mauri, porque o update dessa semana é um oferecimento dos nossos queridos amigos da Gelox Fechaduras Eletrônicas.
Isso mesmo, Gelox Fechaduras Eletrônicas, que apoia o trabalho da Rede Geek já há algum tempo, já apoiou ali o Eu Não Acredito, já apoiou o Top 10 e agora está apoiando os updates. Então, a partir de hoje, durante alguns episódios, você vai ver, vai nos ver falando, nos ouvir falando sobre a Gelox.
Eu ia dizer que é muito legal a gente falar de Gelox aqui no update, porque a galera que gosta de tecnologia raiz, assim, tá no update. E a Gelox Fechaduras Eletrônicas é, na minha opinião, a melhor solução de fechaduras eletrônicas do mercado brasileiro. Tanto é que eu tenho uma fechadura da Gelox em casa, no estúdio. O Mauri tem na casa dele.
Sim.
E a gente adora. Então, se você não conhece a Gelox, tá sendo impactado pela primeira vez pelo nome, dá uma olhadinha no site dele, no site deles, né? Faltou o plural aí. G-Lox de fechadura, né? Com CK. .com.br. Então, g-locks.com.br. Mas, professor Mauri, a gente tava conversando com o senhor e senhora Gelox, e a gente tava lá trocando ideia, falou, vamos fazer no update, papapá. Eu falo, não vamos fazer qualquer coisa. Nós vamos fazer um sorteio de um produto da Gelox.
Ah, moleque!
Um cadeado biométrico digital.
Ô, véi, esse produto é muito gracinha. Eu nem vou mostrar.
Não
vou mostrar porque vai sair vídeo aqui no canal.
Tá bom,
não vou mostrar.
Vai sair vídeo aqui no canal. Então, você que está ouvindo o podcast, dá uma olhada lá em youtube.com/redegeek ou entre em g-locks.com.br. Mas, fique atento porque a dinâmica do sorteio de como você vai fazer para ganhar esse cadeado da Gelox Fechaduras Eletrônicas, você saberá aqui no update.
É, isso aí, não.
E também no vídeo. Mas que a gente vai falar aqui no update também.
É, isso aí. Então, quando sair o vídeo, se você não tá inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, clica no sinetinha, porque vai sair um vídeo onde a gente apresenta esse cadeado com abertura por biometria, né?
Sim.
E aí vai explicar a dinâmica do sorteio que vai ser feito.
É o cadeado mais geek que tem no mercado.
Velho, o produto é muito bacana.
Eu queria mostrar, mas o Mauri já falou que vai mostrar só no vídeo.
Não, tem que assistir o vídeo.
Tem que assistir o vídeo. Galera da Gelox, muito obrigado. Um beijo no coração por apoiar mais um conteúdo da Rede Geek. Vocês são lindos demais.
Então, g-locks.com.br.
Tem tudo a ver, Mauri, a gente falar de fechadura eletrônica no nosso podcast de tecnologia.
Eu
não quero mais usar chave na minha vida.
Nenhum
lugar.
Só falta, acho que, uma chave pra me livrar totalmente de chaves.
E a gente tá trabalhando com a Gelox pra se livrar dessa chave.
É, isso aí. Vamos se
segundo
livrar.
Semestre agora, a gente vai se livrar dessa chave.
Ô, delícia.
Eu também
vou
ficar chaveless.
Chaveless.
Na verdade, tem a caixa do correio só lá do condomínio, que eu vou ter que andar com essa chave. Né? Mas tudo bem, é uma chave. Vai ficar guardado, escondido, assim, sabe? Até porque, quantos cartas você recebe, né? Mas eu vou falar com o síndico pra ver se a gente troca por fechaduras eletrônicas.
Fechadura de armário digital, é.
Pô, você
é
coloca senha, coloca biometria.
É, Gelox tem várias soluções legais de fechadura de armário.
Então fica a dica
aí. Quem sabe o próximo sorteio não é de fechadura de armário?
Vamos conversar, senhor e senhora Gelox. Professor Mauri, vamos falar sobre as novidades dessa semana. E acho que a maior parte delas tem a ver com A MWC, né? A Mobile World Congress 2021.
Mais ou menos, Tato. Por quê? Eu quero começar falando sobre a TCL no Brasil. TCL que é conhecida, é uma marca conhecida, muito conhecida na Ásia como um todo, né?
Sim.
Eles aqui no Brasil, eles estão atuando no mercado de televisões, principalmente. E agora eles começaram a ampliar os produtos com qual eles trabalham, né? Dentro desse leque, desse portfólio de tecnologia. E estão trazendo para o Brasil dois novos celulares. É isso mesmo. Celular da TCL. Lá fora, na China, principalmente, né, na Ásia como um todo, a gente vê vários produtos fuçadões, né, da TCL e tal. Aqui para o Brasil, eles estão trazendo produtos mais basicões no meu modo de enxergar, né? Acho que eles estão testando, entendendo o público brasileiro, né, para aí ver como que vai ser o comportamento, a adesão e tudo mais da marca, para aí, de repente, aumentar portfólio e entregar produtos que sejam mais parrudos. Aqui pro Brasil, nós estamos recebendo dois modelos de celulares. O TCL 20 SE, tá? E o TCL 20Y. Começando pelo 20 SE, ele é um produto com uma tela de 6.82 polegadas, LCD, IPS, né, essa tela, e ela tem uma resolução HD+. Nós temos na frente, né, uma tela, junto com a tela ali, uma câmera selfie de 13 megapixels, e temos também um queixinho ali na parte de baixo, né? O queixo, ele é um pouco grande, né? Acontece, é um produto básico, como eu tava dizendo. Dentro dele nós temos um Snapdragon 460.
Que é o mesmo dos intermediários mais recentes da Motorola.
Os de entrada da Motorola. Porque linha G, né, dá aquela sensação de ser.
Agora não é mais.
Os de entrada, né? Usa o Snapdragon 460. Assim como a linha E usava da Motorola,
verdade.
A linha
400. Snapdragon 400, né?
4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, tem entrada para cartão microSD para até 256 num slot híbrido, né? Sim. Híbrido junto com os SIM cards. Na traseira nós temos 4 sensores de câmera, sendo a principal de 48 megapixels, uma secundária ultra-wide de 5, uma macro de 2 e um sensor de profundidade de 2 megapixels. O carregamento é feito por um USB tipo C 2.0, show de bola, é isso aí, USB tipo C. Tem NFC e tem o sensor de leitura por impressão digital para fazer o desbloqueio da tela. Esse aparelho tem 5.000 mAh de bateria e seu preço sugerido é de R$ 2.000.
R$ 1.999.
Tchau.
Vai embora,
Maurinho. É tenso.
R$ 2.000, velho, no celular de entrada, Maurinho.
Velho, é tenso.
Pô, é pra ir embora. É pra ir embora, Maurinho. Pô, TCL.
É complicado.
Aí o Maurinho tá falando, beleza. R$ 2.000. Ah, mano.
É tenso.
Sério, isso não é cenário brasileiro.
Cara, não, é complicado pensando que hoje no Brasil nós temos marcas mais estabelecidas.
Sim.
Que estão entregando mais produto com o mesmo preço.
Você pode comprar um Moto G9 Plus mais barato.
Sim, ou até mesmo um produto desse ano, um Moto G60 hoje, você acha ele na faixa de R$ 2.000,
Você já
cara.
Consegue encontrar ele no varejo por R$ 2.000.
Cara, é um produto que tem mais bateria, com processador muito mais potente,
com
câmeras melhores, tela melhor, cara...
Full HD, pelo menos.
O negócio realmente não faz muito sentido para uma marca que tá começando agora... Não tá começando, de repente,
e é muito engraçado, porque quando eu fui ver, né, a apresentação dos produtos, né, a gente tem o TCL 20, o SE, e aí depois a gente tem o TCL 20Y, né?
Isso.
E aí eu imaginei, então o 20Y vai ser um celular mais parrudo. Não, ele é um celular mais básico.
Ele é mais basicão.
O TCL 20Y vem com a tela LCD IPS de 6,52 polegadas, com resolução HD+, câmera frontal de 8 megapixels, ele é um pouquinho mais, mais fininho, né, cara? Ele tem 8,7 milímetros, né, de espessura. O TCL SE20 SE tem 9,1, mas o processador dele é um MediaTek Helio P22 com 4 GB de RAM e 128 de armazenamento. E engraçado, né, o chipset dele permite que você use uma expansão de cartão microSD até 512, ao contrário do SE, que é só 256. Cara, bateria de 4.000 mAh, é microSB, não é tipo C.
Cara, microSB, velho.
E o preço sugerido dele é de R$1.800.
Cara, então, mano.
Mas, cara, isso é um celular de entrada, velho. E aí, assim, isso mostra duas coisas, tá? Vamos lá, isso mostra duas coisas. A gente recebeu recentemente aqui, né, no podcast, não, né? Também no podcast, né? Vai virar uma minissérie. Mas a gente recebeu aqui no canal o Marcel Campos da ASUS e a gente discutiu bastante sobre celular de entrada, né?
Sim.
E ele falou como é difícil celular de entrada. Será que esse é o preço real de um celular de entrada sem prejuízo?
De repente é isso, né?
Cara, porque, assim, mas aí um intermediário, cara, é o esquema.
É o rolê,
cara, volto a falar, um G9 Plus, cara. Moto G9 Plus, ou pegar um Família A, cara.
Então.
É incomparável. Eu não entendi a lógica da TCL. Gostaria muito de entender. Mas não entendi, Mauri. Você consegue entender?
Cara, não consigo. Sei lá, em pleno 2021, a gente tem um aparelho sendo lançado hoje.
Não tem.
Com USB micro. Com um carregador micro, com micro USB, sabe?
Não
faz sentido pra mim. Realmente é um produto que. Cara, vai vender se o varejo fizer um preço extremamente agressivo.
Às vezes é, se o preço do lançamento, aí ele vai ser vendido por R$700 depois.
E aí, beleza, faz sentido, vai vender. E aí, meu, o público que vai comprar ele não tá ligando se é um micro USB ou USB tipo C, só ele tá brigando o preço. É. Ele só quer um celular barato pra poder comprar.
Tem uma fatia de mercado grande que só tá focada no preço.
É isso aí.
Óbvio que a gente também se preocupa com o preço, a gente quer, óbvio, o melhor produto pelo menor preço possível.
Sempre.
Mas tem a galera que tá só no preço, só quer resolver o produto. Sei lá, é o que a gente faz com... Pensar num produto que é só preço, Maurinho.
Um produto que é só preço?
Só preço, só preço. Tipo, commodity total. Commodity total. Um produto que você compra pra tua casa que é só preço. Sei lá, papel toalha. Você escolhe papel, tá falando assim, folha dupla de papel toalha. Porque papel higiênico eu entendo. Papel higiênico eu entendo, você ter. Eu falo assim, não, pô, peraí, eu vou passar no meu corpo, né?
Papel toalha também.
Papel toalha você pode passar no seu. Você pode fazer o que você quiser com a toalha. Mas o papel toalha é um produto que você... Sei lá, putz, cara, você vai...
Você não vai pegar marca, você vai olhar assim, qual que tá mais barato
aqui da prateleira? Você pode, no máximo, falar, qual que tá mais barato que não seja a marca tal, porque eu já peguei e não seca o suficiente, ou não é tão bom, entendeu? Mas, ou que mancha, sei lá, pode acontecer. Mas, de verdade, é um produto que é puro commodity, assim, cara, você vai no preço, você não vai, eu quero o Snob, não faz diferença. Tá, pessoal do Snob que faz o trabalho de marketing pra me convencer do contrário. Mas de verdade é isso, cara. E tem uma faixa de celular que é completamente... É uma lógica de commodity. Do tipo, todos os produtos são iguais, não importa. Não importa o que você vai encontrar. A galera tá lutando só no preço, cara. É um celular de entrada. E eu não consigo entender um celular desse, que é um celular de entrada por R$1.800. De anúncio.
Realmente.
Não faz sentido pra mim. Desculpa, me revoltei. TCL, me prove que eu tô errado.
Dentro ainda dos lançamentos da TCL, eles trouxeram um acessório pra complementar, né, esse portfólio, né, pensando em smartphone. Eles estão lançando também um fone de ouvido, o primeiro fone de ouvido Bluetooth da marca aqui no Brasil. O S150. Cara, é um produto com um cara... Ele lembra muito o AirPods, né? Da Apple.
Sim.
Com um formatinho um pouquinho menor e tal, mas o layout é basicamente o mesmo, tá? O que me deixa extremamente desconfiado, porque quando eu olho um produto desse, ele me parece mais um produto white label vindo da China, que colocaram a marca dele ali, tá beleza, sabe? Ele tem um preço mais agressivo, é um R$350, R$349 é o preço de lançamento dele. Cara,
tem PX4, que é legal.
É isso aí, tipo fone de ouvido Bluetooth com Bluetooth 5.0, bateria dele, eles prometem uma carga, né, de uso de autonomia de 3 horas e a
caixa recarregando o produto. E você consegue usar ele por 20 horas consecutivas aí, né? Então,
legal.
Produto basicão que vai atender sua necessidade de mercado.
Não sei da qualidade, isso. Quero testar o produto.
É um produto que eu me empolgo em testar. Diferente dos telefones celulares.
Telefones, não.
O fone de ouvido me empolga mais.
É porque, cara, eu não sou perfil, e pelo preço eu não recomendaria o produto. A gente às vezes testa produto que eu não sou perfil. Que
você não é
perfil. Mas que a gente entende a necessidade do mercado, da gente entender o produto pra ajudar as pessoas a escolher o melhor produto possível.
É, porque, sei lá, por exemplo, você pega hoje o S150, ele tá sendo anunciado a R$349.
Uhum.
Cara, com mais R$100 aí, você pega um Galaxy Buds Plus da Samsung. Que é um puta produto animal.
Puta fone.
Fudido, funciona muito bem, com uma qualidade ótima. É. Cara, aplicativo próprio pra você gerenciar todo o fone de ouvido, sim, configurar ele. Então, assim, é complicado, né, você concorrer com isso.
E falando no celular, até o Thiago Pinto aqui, um rabo pro Thiago Pinto, que mandou, M51 tá saindo por R$1.799. Não estou recebendo nada da Samsung.
Cara,
o M51 é um baita aparelho.
Véio.
Ele comparado com o TCL20Y...
O M51 tem 7.000 mAh de bateria, velho.
Incomparável.
Voa.
É incomparável. Tudo bem que a gente tá comparando o preço do produto de lançamento com um produto que já tá no mercado.
Tudo bem, cara, mas...
Mas ainda
mas
assim,
as specs são...
pro consumidor, é isso que a gente vai fazer.
É isso aí, é justamente. E as specs do ano passado tá batendo essa.
Não,
essa
questão. Não tá batendo, Maurinho. Não tá batendo. Uma coisa é você falar assim, vai ter uma luta do Mike Tyson contra o Holyfield.
Uhum.
Aí, sabe, o Popó contra o Maguila. Apesar de serem... São dois lutadores profissionais ali.
Uhum.
Né? A outra coisa é e você contra o Mike Tyson.
Eu sou o M51?
No caso, você tá mais pra TCL20Y. Mas é isso, entendeu, Mauri? É tipo, cara, não eu porque eu sou uma arma branca, né?
Não
posso logar. Sejamos honestos. Mas assim, cara, brincadeiras à parte, é isso, cara. É você, tipo, pegar um lutador profissional... E um bêbado que se acha um lutador profissional. Cara, eu não tô te chamando de bêbado.
Não, entendi.
Mas você entendeu o que eu quero dizer? Eu disse assim, cara, é incompatível a comparação dessa. E de verdade, não vou nem falar duas vezes. Vai pra M51, vai pra um desses produtos da Motorola que eu falei, que você vai ser muito mais feliz. Só precisava comentar. TCL não faz sentido, TCL me prove que eu estou errado.
É isso aí. Vamos falar de...
Prove que eu tô errado. Eu falei, cara, eu tô on fire hoje, mano. Eu não vou aceitar, cara. Eu vejo um negócio desse, eu fico revoltado, Mauri. Você acha que eu tô errado de estar revoltado, Mauri?
Tato. Tá certo, velho. Tá certo. Eu não costumo ao vivo falar isso, mas dessa vez você está certo.
Vai pra próxima.
Vamos falar de MWC, Tato Tarkan, porque quando a gente chega em junho, julho, é época de MWC. Saudades, né? Desse evento maravilhoso que não teve ano passado, foi cancelado.
Por motivos,
né,
óbvios.
E por mais que a organização quis forçar a barra, né? Pra 2021, eles também forçaram a barra, adiaram de março, né? Que normalmente é maio, pra julho, né?
Sim.
Agora, junho e julho. E, meu, teve MWC, tivemos aí... Foi um evento...
Maurício, fala gosto de fazer assim.
É isso mesmo. MWC, mano, tá meio triste a situação.
É, cara, porque não é assim... Vamos lá. O mercado se readaptou. O mercado se adaptou ao cenário. O mercado tá fazendo eventos online, tá fazendo apresentação de produto, tá lançando vídeo no YouTube, ele tá se comunicando com o público diretamente. Eventos como esse são legais pra imprensa, são legais pra produtores de conteúdo. Mas assim, de verdade, parando pra pensar, num cenário onde a gente ainda está, ou a maior parte de nós, quem pode, está em casa, não faz sentido... Um evento juntar. E eu sei que é contraditório, por exemplo, quanto o que eu falei com a E3, por exemplo.
Moleque!
Eu sei que é contraditório. Eu sei que é contraditório.
Eu tava aqui me coçando.
Eu sei que é contraditório.
Eu sei.
E eu não acho que é hipocrisia. Assim, a questão é que a E3, ela conseguiu fazer algo que a MWC não conseguiu.
É, pelo menos chamou atenção,
que, né? É fazer o mercado se juntar e falou, vamos concentrar todo mundo aqui, gente. Vai ser legal.
Realmente.
Não, a MWC, porque pelo menos a Samsung, por exemplo, sempre quando eu tinha MWC, a Samsung fazia um evento paralelo ali em volta, no mesmo período,
mas
fazia um anúncio ali na cidade, pra aproveitar a imprensa lá e tal. Cara, agora não, velho, teve lá, e aí o que, que eles falaram? Ah, a Qualcomm chegou e falou, ah, vai ter Snapdragon 888 Plus. E aí eu te digo, Maurinho.
É. Não, o Snapdragon 888 Plus é um produto interessante, tá? É um produto que chega, que já tem seu espaço no mercado de processadores.
Sim.
Ainda mais porque o mercado de smartphones gamers utilizam dessa nomenclatura para se posicionar e tudo mais. E, pessoalmente, eu estava sentindo falta de ter um produto Plus. Inclusive, senti falta desse Plus no lançamento, como tivemos nos ROG Phones.
Sim,
entendeu?
Sim.
Tanto que foi um dos questionamentos, né?
Que a gente fez
por que não ter um Plus, né? E aí, a Snapdragon tava dando aquela segurada e segurou pra esse momento. Eles estão lançando, anunciaram aí o Snapdragon 888 Plus 5G, que a empresa, segundo, né, a Qualcomm, ela focou em inteligência artificial e tem um processamento 20% mais rápido do que o Snapdragon 888 comum, cara.
E a Qualcomm já deu a letra do tipo, olha, cara, Asus, Motorola, Xiaomi, segundo semestre, vocês vão ver produtos dos caras. Com 888 Plus.
É, isso aí.
Assim, cara, é legal? É. Valeu o evento?
Não, cara.
Não.
Mas
pra legal, Qualcomm valeu.
Não, legal.
Não valeu pro legal,
Qualcomm.
Não, legal, Qualcomm. Legal. A gente já esperava. Assim, é que é foda, porque a gente chega num momento que fica... Tipo você, assim, se você vai mal na escola, seus pais brigam com você.
É.
Se a Qualcomm faz lançamento e não atende às expectativas do público, todo mundo fala mal na internet.
Uhum.
Se a Qualcomm vai lá e lança o Snapdragon 888 com uma melhoria de quanto? Você falou 20, 30%?
20%.
20% de processamento em relação ao Snapdragon 888? A minha resposta é a mesma do meu pai quando eu tirei B, quando eu tirei 9 na prova.
Fez
mais que obrigação, Snapdragon. O Qualcomm não fez mais que obrigação, velho. Legal, puta avanço tecnológico. Você fala assim, não, isso aqui tem um... Não tem nenhum diferencial, é uma evolução. Não é uma revolução.
Não
então
é
assim,
mesmo.
Legal, estamos falando do update? Tamo. Você tá empolgado com isso? Não, ele não fez mais do que obrigação, Qualcomm.
Mas tem um detalhe aí que me chamou muito a atenção.
Ah.
Vamos lá. Xiaomi, beleza, eles têm um portfólio muito...
Amplo.
Amplo.
Sim.
Beleza. Motorola, beleza, portfólio amplo, estão lançando diversos produtos para atender diversos mercados e tudo mais, beleza.
Que Mas... produto vai ser esse da Asus?
Que produto vai ser esse da Asus? Por quê?
A coisa Asus mais legal do evento da Copa é a gente pensar... Será a Asus vai lançar mais um aparelho esse ano?
Porque a Asus já anunciou o ROG Phone 5.
Já anunciou.
E já anunciou o Zenfone 8.
Ah, mas ser o ROG Phone 5 Pro.
E aí?
Ou o ROG Phone 6 já.
Então, essa é a minha pergunta. Será que eles já vão trazer o ROG Phone 6? É. Ou eles vão trazer uma versão nova do produto que já saiu?
A coisa mais legal, legal do evento da Qualcomm é a suposição que a gente fez a partir de uma fala.
É isso aí, mano, porque
Uau.
A Asus já anunciou tudo pra esse ano.
Já.
E aí, como que vai ficar a situação? Você imagina que nasce um novo produto ou eles lançam uma edição especial dos produtos já atuais com o Plus?
Só digo uma coisa, se a Asus fizer isso, aí vai virar um update. Qualcomm, não fez mais que obrigação. Eu tô sendo honesto, amor. Não fez mais que obrigação. É isso.
Justo.
É isso. Vamos lá, professor Maurinho.
Dentro ainda da MWC 2021, nós tivemos um anúncio da Samsung. Né? Lembra que tinha virado um rumor de que a Samsung ia abandonar o Tizen, ia se integrar.
E aí, no Google I/O eles anunciaram que iam fazer
o... E aí o Google confirmou, vai ter essa integração, estamos trabalhando juntos e vai ser da hora, todo mundo se ama e tudo mais. A Samsung na MWC anunciou a One UI Watch.
Sim.
que é justamente essa versão do sistema operacional que integra, que tem essa carinha aí de trabalho em conjunto com o Google, que vai ficar disponível para as pessoinhas aí.
É, e aí vai ter mais autonomia de bateria, os dispositivos vão ser mais rápidos, até 30% mais rápido com essa One UI Watch. Eu só não entendi, Mauri, aí você me explica, se esse One UI Watch vai funcionar nos watches que já estão no mercado ou vai ser para lançamentos futuros? Porque a impressão que eu tive é que, tipo assim, olha, tá aqui o One UI Watch, mas a gente vai ver mais pra frente algum produto usando ele.
É, não, e na verdade eles mostraram o sistema operacional, mas não anunciaram nenhum produto pra ele ainda. Então, a expectativa é que o Watch 4 receba, né, essa nova versão do sistema operacional. Pela nossa conversa com o Citrine, eles não estão ainda declarando, né, o Citrine, pra quem não sabe, é o gerente de produto aqui de mobile da Samsung pro Brasil, né, e a gente perguntou isso pra ele, ele falou que não pode ainda confirmar que o novo sistema operacional vai vir para os aparelhos antigos, mas que a Samsung vai continuar dando suporte para esses aparelhos, eles não vão abandonar esses aparelhos, né, então é isso, a gente ainda não tem produto para aplicar esse One UI Watch, mas o que eu posso dizer, o produto está bonito.
Só para reforçar, tá, o Citrine, ele é gerente de marketing senior gerente de marketing de produtos da Samsung, tá?
É isso aí. Então, o sistema operacional, né, pela demonstração, ele está muito bonitinho. Mostra uma integração muito maior do sistema operacional, do relógio, com o smartphone. Aquela coisa, você baixou um aplicativo para o seu celular, automaticamente ele já vai estar disponibilizado para o seu watch também.
Sim.
Você está usando ali um widget com temperatura e horário de outro lugar, ele já faz essa associação e já manda isso pro seu watch também. Então, a integração, ela parece muito mais fluidinha, muito mais legal. Vi potencial. Eu não sou o público desse tipo de produto, mas achei interessante.
Sim. Pode falar o que eu achei interessante, Maurinho?
Por quê?
Eu achei interessante a carne vegetariana 3D que foi anunciada.
Velho, isso que é o da hora da MWC, né? Sempre tem alguma coisa, meu, muito fora da caixinha. E esse ano teve a carne vegetariana 3D.
Uma startup espanhola chamada Nova Meat apresentou uma impressora 3D de carne vegetariana. A máquina é alimentada com cápsulas, tipo de café, para baratear a produção. E o bichinho, a cafeteira, a carniceira, faz 500 quilos de carne por hora.
Pô, velho, da hora, mano.
A Nova Meat quer colocar seus bifes vegetarianos nos supermercados já em 2022. E a intenção é fazer com que o produto tenha mais características sensoriais da carne tradicional. E é por isso que a empresa pretende recriar fibras musculares de carne de animal usando ingredientes produzidos 100% com planta. Esse foi o produto, a coisa que mais me chamou a atenção. Quando uma impressora de carne
vegetariana
é o produto que mais te chama a atenção na MWC, dá pra você ter uma perspectiva de quão boa a MWC foi.
Sabe esse seu sentimento, Tato?
Ah.
É exatamente o mesmo sentimento que eu tenho com a E3.
É, eu te entendo.
Por quê? Por quê?
Eu te entendo. Mas você não concorda que os anúncios da Nintendo, papá, chamaram mais atenção do que
isso? Não, a E3 esse ano foi melhor que a MWC, com certeza. Discutiu. Não dá pra discutir.
Então, eu sou, Maurinho.
Mas você teria uma máquina
honesto
vegetariana?
Eu teria. O nome disso é sintetizador de comida, Maurinho.
Oh, isso é da hora demais, né?
Mas o sintetizador de comida, de verdade, o sintetizador de comida, Maurinho, a gente tá distante disso. Que, na verdade, ele é um manipulador de matéria,
é,
né?
É, isso aí.
Isso daqui é tipo cafeteira com cápsula. Você tem cafeteira com cápsula em casa? Tenho! Mas, putz, é revolucionário? Não!
Não é.
Não, é só mais confortável, porque eu tenho o mesmo padrão de café todas as vezes. E eu não sou um degustador dos cafés, de... E cósmico. E cospe. Não, eu... Cara, eu gosto de tomar café do mesmo jeito, né, cara? Aquele doce pra caralho.
Bastante açúcar.
É um caramelo que eu tomo de manhã, cara.
É um caramelo com um pouquinho de café.
É, então assim, putz, pra mim é gostoso ter uma cafeteira em casa. E depois eu vou lá, lavo, papapá, faço o procedimento todo. E boto pra reciclar as cápsulas, né? Agora, isso de carne, não, sei lá, a máquina de fazer cerveja da LG que eles apresentaram numa CS alguns anos atrás é mais da hora do que de carne. Mas não sei, às vezes eu experimento essa carne e falo, não, velho. O Mauri como um hambúrguer vegetariano. Vocês não sabem dessa ainda. Agora eu vou falar aqui no update. O Mauri virou hambúrguer vegetariano. O Mauri, ele não come... O Mauri come carne vermelha.
Eu teria uma
ele
dessa.
Come carne de porco. Ele come todas as carnes do mundo. Não tá nem aí. Carne de cavalo. Assim. Manda, o Mauri tá batendo. Olha o tamanho do Mauri. Olha essa beleza. Olha como esse rapaz é bem nutrido. Mas, agora é o seguinte, quero deixar bem claro. O Mauri tomou a decisão de parar de comer hambúrguer de carne. Ele só come hambúrguer vegetariano. Aí eu tô chamando o Mauri de hambúrguer vegetariano.
Eu sou
tipo aquele vegetariano que come peixe e frango. Gente, não é vegetariano. Mas você só não come carne vermelha.
Mas eu não...
Mas eu
não falei que eu sou vegetariano.
Você é hambúrguer vegetariano.
Eu só não como hambúrguer de carne.
Porque hambúrguer não, mas é porque o Mauri é um cara consciente. O Mauri é um cara que tá ligado de quanta água é necessária pra você alimentar uma cabeça de gado. E a Mauri falou, olha, todo o resto eu não abro mão, mas o hambúrguer eu já abro mão.
Então eu tô indo aos pouquinhos, eu comecei com hambúrguer.
É isso aí, indo aos pouquinhos.
Carne louca, só de jaca. Pelo amor de Deus.
Então assim, gente, quando a maior surpresa da MWC é uma impressora de carne vegetariana, que a gente nem sabe se é bom.
E o Maurício é um hambúrguer vegetariano?
E o fato do... Acho que a maior novidade da semana é o Maurício ser um hambúrguer vegetariano. Essa é a maior... Parabéns, gente. Esse é o update. Tá na MWC, mentira. Eu vou fazer um risco na capa e escrever assim, hambúrguer vegetariano. Talvez chame atenção, pra gente aumentar a audiência, mano.
Ó. Me sigam aí, @professormauri, para mais dicas de hambúrguer vegetariano. Se você ainda não sabe a maravilha que é comer um hambúrguer vegetariano, por favor, me siga, porque eu tenho ótimas sugestões para dar.
Na verdade, Mauri, a maior novidade desse update foi o apoio da Gelox Fechaduras Eletrônicas, que, cara, mega parceiro da gente, que a gente vai fazer sorteio de um cadeado com fechadura digital e vai ser fenomenal. Fique aqui no canal da Rede Geek. Não se esqueça de se inscrever no nosso podcast. Dê o joinha, aperta aí, dê um comentário, dê um like, faça tudo que você precisa fazer, que você tá ligado como é que é.
É isso aí, Cavalaria. Até semana que vem com mais um update. Raul, tchau!
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.